3671-9115. ANS 326861.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martim Berassategui, chefe reconhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aereuropa.com. Air Europa, você decide.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão.
Vamos ver como está a sua visão. Consegue ler lá?
Sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas à Fábrica.
Perfeito.
Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas à Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa, referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
O Senai Bahia está com inscrições abertas para quase 5 mil vagas em cursos técnicos para o segundo semestre de 2026 nas modalidades presencial e semipresencial em diversas cidades baianas. As inscrições vão até 15 de julho pelo site técnico.senaibahia.com.br. Do total de vagas, mais de 900 são de bolsas de gratuidade. Acesse o edital no site e saiba quem pode concorrer. As novidades desta edição são os cursos de marketing, biotecnologia, produção cultural e manutenção aeronáutica. Neste semestre, o Senai também inicia suas atividades em mais um município, Santo Antônio de Jesus. As aulas começam em agosto. Mais informações pelo telefone 71-3534-8090.
Precisa de um transplante, não tem tempo a perder. Quem quer investigar doenças, espera um diagnóstico confiável, com certificação de qualidade. Em Salvador, o CDG é referência há 20 anos em exames de alta complexidade. São 4 especialidades com tecnologia avançada, profissionais experientes e atendimento acolhedor. Seja você médico ou paciente, conte com a qualidade CDG. Saiba mais em cdg.org.br.
Jornal da Bahia no ar.
8h38, Casimiro Neto.
Pronto, aqui comigo agora um amigo querido, Sócis Macedo, secretário municipal de desenvolvimento urbano de Salvador, tá? Saiu da Codesal há muito tempo. Bom dia, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem?
Muito bom dia, Cazé, bom dia, Nardelli, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Metrópole. Ótimo estar aqui com você, uma maravilha poder retornar aos estúdios da rádio. Estivemos aqui assim que a gente assumiu a SEDUR e agora retomamos, né? Um novo momento, segundo semestre, a gente já pôde colocar um pouco do nosso jeito de dirigir os trabalhos, a nossa governança à frente da pasta, com a nossa equipe, com a nossa direção. É um ano de PDDU, ontem tivemos audiência pública na região de Tancredo Neves, levando para os bairros centrais da cidade, Tancredo Neves, que fica no miolo da cidade, para escutarmos a população. Realizamos ao longo desse semestre uma série de oficinas de bairros, escutando o povo de Salvador nas mais diversas áreas, também escutando especialistas em oficinas que foram realizadas para essas definições, na área do meio ambiente, na área da infraestrutura, na área da mobilidade, E agora aqui, com você novamente, na mesma paleta de cores, com a mesma energia, o mesmo tipo de óculos, Nardelli Gomes. Ela passou já qual era o dress code para essa reunião. E eu venho aqui mais uma vez nessa manhã para participar com você, Cazé.
E é muito bem-vindo. Me conte aí como é que é essa interlocução que você acabou de falar com o Tancredo Neves, por exemplo, no bairro. O que que acontece? Como é que se dá? Quais são as demandas? Perceba,
nós temos a construção da peça magna que gera a diretriz de crescimento da nossa cidade. Essa semana, falava com o Nardelli há pouco, eu tive na Prefeitura Municipal do Recife, conversei lá com 4 secretários municipais, lá eles têm uma separação do licenciamento, da ordem pública, do ordenamento do uso do solo e também da fiscalização. Isso dentro da SEDU, que é uma pasta multifacetária, a gente tem uma interlocução muito grande com diversas outras pastas do município, notadamente a CEMOP, meu parceiro e amigo Décio Martins, que é o secretário da CEMOP, a gente tem uma ação muito casada por conta justamente de fiscalização, de licenciamentos, então tem pautas muito semelhantes, ele na área do informal, dos ambulantes e a gente na formalidade, dos restaurantes, nas estruturas. Temos também outras agendas com meu também querido amigo Fernando Guerreiro, que eu conversei ontem longamente até 11h30, mandou um abraço aqui para vocês, Nardelli, Cazé, e para doutor Mário, tá? Sóstens, vai lá e deixa um abraço para Mário, que eu gosto muito dele, ele gosta muito de você também, então já aproveito para deixar aqui o abraço registrado. Para as feiras, que também é matéria que é liderada por nosso subsecretário Marcos Passos, a gente fez umas separações dentro da pasta, visto o tamanho da SEDUR, que é uma secretaria que transversaliza uma série de atos e pautas de toda a cidade. Então, Marcos tem liderado esse trabalho junto às feiras livres da cidade, as feiras populares, essas que são instaladas temporariamente nos mais diversos bairros, e o Fernando Guerreiro e a Mila Paz, que trata da economia e do emprego, a gente tem conversado para construir pautas transversais. A gente entende, Casimiro, o prefeito Bruno e a vice-prefeita Ana entendem que é necessário construir a cidade para a cidade, não é construir a cidade para um único espaço. A região da Barra, que é tão demandada nas corridas, nos treinões, nas assessorias, nas feiras, todo mundo quer fazer uma agenda no Farol da Barra.
E muita gente reclama, morador.
E a gente tem construído uma pauta para descentralizar essas agendas, Nardelli. A gente tem feito, Casimiro, o seguinte: conversamos com as assessorias, olha, 5h30 da manhã não dá. Ali, além de ser um espaço que é do povo de Salvador, mas é também dos moradores daquela região. Então, eu recebi vídeos com microfone, alto-falante, 5h30 da manhã.
É algo que é demais, realmente
impensável.
Ou então, à noite também.
A gente tem buscado outros espaços, a exemplo da Nova Orla da cidade, que o prefeito Bruno construiu ali um espaço fantástico para Salvador, com esse novo vetor de crescimento para a nossa capital. Então, diversificando, buscando os bairros, por exemplo, por que não fazer corridas nas macro-regiões da cidade, no subúrbio e nas ilhas, em Cajazeiras, no Cabula, Tancredo Neves, e aí você pergunta o porquê e como está se dando isso, para que a gente possa escutar a integralidade, é modo de expressar aqui a intenção, porque integralidade é quase que impossível, mas pelo menos a gente tem um extrato efetivamente que represente o anseio, o desejo do povo de Salvador.
Agora, só assim, eu tenho escutado muitas queixas com relação a 7 de setembro, avenida, tá? Ali é os ambulantes e a Joana Angélica também. Muita gente se queixa.
Eu acompanho isso de perto.
Tá desorganizado.
Eu acompanho de perto.
Situação.
Nós Como temos organizar? Um problema real, que é um problema
Como
social.
Como equilibrar? Organizar, a gente sabe a dificuldade do mercado de trabalho, né?
É algo que é concreto.
A informalidade com o ordenamento da
esses
cidade.
Espaços, Cazé, eles são liderados por Décio, pela CEMOP. E lhe confesso, tenho acompanhado de perto isso com Décio. Ele, o diretor Alisson, que é quem faz esse ordenamento, tem construído um trabalho fantástico ali de organizar, inclusive com o Ministério Público, buscando soluções para garantir que os espaços não sejam ampliados, a tomada de espaço não seja ampliada, mas realmente é uma balança que nós temos que ajustar no dia a dia. A SEDUR não é diferente. A gente convive com esse desafio diário de enfrentar a necessidade da fiscalização do uso do solo, em contraponto com a necessidade real da vida das pessoas. E não são raras as vezes que a gente escuta: olha, tá tirando aqui as mesas e cadeiras daqui desse local, que é o espaço para o ganha-pão das pessoas. E é uma verdade. Ocorre que são verdades na perspectiva de cada um, não há uma verdade absoluta, e ao poder público cabe cumprir a lei, mas obviamente que dentro de uma razão que nos permita construir uma cidade que seja de boa convivência para todos. Por exemplo, na região da Cidade Baixa, na região da Ribeira, é um trabalho conjunto nosso, SEDU e CEMOP, porque tem os restaurantes, que são matérias vinculadas à SEDU, mas tem os quiosques e os food trucks, que é matéria vinculada à CEMOP. Esses, por sua vez, para ampliar a sua área de atuação, colocam as cadeiras e mesas. Algumas são licenciadas, outras não.
Outras não, né?
É uma outra pauta que nós estamos construindo também para esse segundo semestre, conseguirmos assim fazer uma gestão integrada de uma série de projetos, de programas que nós estamos gestando na nossa diretoria de desenvolvimento urbano, a SEDU.
Estão se queixando aqui de São Caetano. Casé, por favor, peça encarecidamente para o secretário dar uma olhada aqui em São Caetano, principalmente na rua da Cobal, tá uma bagunça total, ninguém aguenta mais. Por favor, passe essa informação para ele. Tô passando aqui já.
Vai ficar anotado aqui, encaminhado para as equipes, tanto as nossas quanto as dos colegas que estejam aqui nos acompanhando. Tenho certeza que esse horário agora tá todo mundo aqui acompanhando o Casemiro Neto.
Agora vem cá, secretário Sócio, meu amigo. Também tô chegando aqui alguns questionamentos, tá? Eu abro espaço sempre para o ouvinte, telespectador participar. Claro que a gente tem nossos questionamentos, nossas dúvidas. Daqui a pouco eu quero saber sobre a desafetação, já falei com você sobre isso, a cidade cimentada, a cidade sem área verde.
Eu já lhe disse também que eu tenho a discordância dessa.
Não, mas a gente fala daqui a pouco.
Mas a gente vai conversar.
Não, mas eu quero saber o seguinte, pergunta que chega. Pergunta onde está sendo divulgada as audiências, porque não tem aparecido bem 15 pessoas. Na última audiência, aqui, o objetivo era avaliar o diagnóstico, mas a prefeitura não levou nenhum diagnóstico.
Que legal,
Jailton
Andrade. Fico feliz em escutar. Quem pediu? Quem perguntou?
Jailton Andrade.
Jailton, isso é muito importante. Aqui é um espaço em que nós, por mais uma vez, aqui na Rádio Metrópole, estamos falando das audiências do PDDU, além, é claro, de estar no site da prefeitura por meio da SEDU, pddu.salvador.ba.gov.br, tem um espaço específico para isso, para o acompanhamento, para a peça que está sendo produzida pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma organização notadamente conhecida em todo o Brasil e no mundo por sua seriedade. E aqui na Rádio Metrópole, com você, né, Casé? A gente falou muito sobre. Sim. Inclusive,
o Jornal da Cidade.
Ficou um recorte, inclusive, aqui na própria página da Metrópole, falando das audiências do PDDU. Então, acompanhe pelas redes sociais da própria prefeitura. Então, o Instagram da Prefis, aqui na Metrópole, no site da própria secretaria, em todos esses espaços, a gente quer a participação cada vez mais efetiva e plena. Por isso, inclusive, que nós estamos diversificando os ambientes, para não ficarmos nos mesmos sítios sempre, com os mesmos atores sempre, com os mesmos especialistas sempre. Nós temos muitos especialistas das mais diversas áreas, a gente quer escutar todo mundo, inclusive aquele que vive no local. Porque falar para quem está do outro lado da mesa, por vezes é mais fácil de quem está realmente vivendo naquele ambiente. Então, é essa que é a força motriz que nos move. É essa forma, desde o prefeito Assemi Neto, quando construiu lá atrás o programa Ouvindo Nosso Bairro, que proporcionou a realização e execução de uma série de obras importantes na cidade, que eram obras. Esse era o efetivo orçamento participativo popular. Eram obras demandadas pelo povo de cada um dos mais de 170 bairros de Salvador. Então, é dessa forma que a gente vai seguir trabalhando, ampliando aqui as escutas, com muita qualidade nessas escutas, para construirmos a peça, Casé. E é importante que se diga isso, porque essa peça é uma peça técnica. Ela tem uma metodologia aplicada pela Fundação que está construindo esse trabalho, mas efetivamente, no momento devido, ao término desses trabalhos, ela é remetida para um outro ambiente, que é o ambiente onde se constrói as leis, que é o Legislativo Municipal. Então, nesse estágio, nesse espaço, a lei será assim discutida, tratada, para que efetivamente seja votada pelos representantes do povo de Salvador.
Bora falar agora, por que derruba tanta árvore na cidade? Me diga aí, eu já
olha,
falei
Cazé,
com você, você
eu
sabe
agora
tem muitas
posso falar
críticas,
com mais tranquilidade a esse
muitas
as...
críticas, porque a cidade tem tanto cimento. Olha, por exemplo, avenidas que não tem possibilidade do pedestre andar.
Eu preciso fazer mais uma vez esse recorte aqui com você. Ontem, inclusive, eu estava com a vice-prefeita Ana Paula Matos, que ela lidera uma série de ações voltada às organizações internacionais e subnacionais. Estávamos com dirigente do Ministério do Meio Ambiente aqui em Salvador, com o secretário executivo do ICLEI, que é uma organização subnacional com diversas cidades no Brasil e no mundo, com o secretário Ivan Euler, que é o secretário da SESIS, quem lidera essa pauta aqui pela Prefeitura de Salvador. O secretário Ivan tem feito um trabalho fantástico em toda a cidade. Eu, inclusive, venho participando em algumas dessas agendas, junto com o secretário Carreira da Casa Civil, com o diretor-geral da Codesal, Adriano Silveira, com o nosso subsecretário Marcos, com Pablo Souza, que é o secretário de Mobilidade, que, inclusive, fomos premiados agora, primeira do Brasil, salvo engano, 11 únicas do mundo, com redução de emissão de gases poluentes em transporte público, com aquisição de novos ônibus para Salvador, já com a categoria que polui menos do que os em outrora utilizados. Então, o exercício feito pela prefeitura, o prefeito Bruno, há cerca de um mês, junto com a Petrobras para a área do meio ambiente, biológica, discutiu, e parece que é algo que é bobo, mas que não é, é muito profundo. Algo que é da nossa cultura, as baianas de acarajé, o dendê, que frita o nosso bolinho, o nosso acarajé. Esse material, por vezes, eram colocados na caixa de sarjeta, na rede de drenagem, sim, ordinária, ou na areia da praia. Ele agora vai ser recepcionado por esse programa. A cada um quilo vai receber, a cada um litro, a cada um quilo vai receber ali um valor. E não sei se você tem essa informação. A cada um litro de óleo utilizado, ele polui até 25 mil litros de água, ou de rios, ou da praia, do mar. Isso vai ser captado, e a cada um quilo desse óleo, são 2,5 quilos de CO2 que é compensado nessa tabela internacional que é utilizado. Então, Salvador tem avançado muito nessa matéria. Em relação ao plantio, a época em que eu estive com você, eu lhe dizia que eu tinha discutido muito esse tema da pasta anterior que eu era dirigente. Hoje eu posso lhe dizer com muita segurança, porque é a nossa pasta que licencia as eventuais erradicações. Então, nesse quesito, há uma legislação de compensação que é reconhecida no Brasil todo. Você fala das calçadas, o que nós temos hoje, evidentemente, de instalação de novos vegetais, e o Ivan tem sido precioso nesse aspecto. Ele tem buscado construir uma política não só de novos vegetais, mas também de vegetais já adultos que têm uma perenidade, que têm uma segurança maior para a sua manutenção.
Mas quando eu falo de calçada, algumas avenidas não tem passeio.
São muito estreitas.
Não tem.
Não, é porque eu estou fazendo a correlação aqui do vegetal com a calçada.
Aqui no caso Magalhães, você não tem como passar. Só de carro.
Em algumas dessas, são estreitas efetivamente. Então, esse tipo de construção do próprio plano diretor e de legislações que nós temos, ela vai de encontro com essa demanda que é extremamente oportuna. Eu lhe disse que eu estive em Recife essa semana, mas há um mês eu fui a São Paulo, conversei lá com a secretária Júlia Gerissati, conversamos bastante. São desafios das grandes cidades, das grandes metrópoles, e Salvador não se afasta disso, muito pelo contrário, sobretudo por se tratar de uma cidade quatricentenária, Salvador, que agora vai aí para seus 500 anos. Então, nós temos, junto com o Brasil, a Rua Chile, que é a primeira rua do Brasil aqui instalada. É um desafio hercúleo você construir novas políticas públicas urbanísticas com os desafios do patrimônio histórico, que também são importantes. Então, você vai, por exemplo, para a área do comércio de Salvador. Todas as secretarias, órgãos, fundações, quase todas, já deslocaram-se para essa região da cidade. Para nós temos.
Você fala na
região do comércio.
Na Cidade Baixa.
Na Cidade Baixa.
É que está totalmente desabitada, pelo, né?
Mas então, é por aí que deve se passar. Então, Secretaria de Infraestrutura, de Manutenção, de Saúde, de Educação, Cultura e Turismo, a própria Saltur, a Fundação Manuel Ferreira, todos lá, inclusive nós, SEDUR, Casa Civil e a Sal, também estamos em processo de deslocamento para a região do comércio. Ora, dentro dessa linha de trabalho, existe um programa chamado Renova Centro, não sei se você tem essa informação, Cazé, que é importantíssima. Você tem alguma edificação que está lá abandonada, ou que você queira fazer aquisição, que está dentro do programa, você tem até 50%, não é, de isenção fiscal. Isso já se tinha dentro do programa anterior, de crédito tributário para você compensar em qualquer outro tributo que você tenha perante o município em outra área da cidade. Você vai fazer investimentos dentro dessa edificação para que ela tenha uma função socioeconômica. Você tem até mais 50%, isso num total de até 50 milhões. Ora, a ideia é de favorecer para que os investimentos aconteçam lá. E dentro dessa linha, as edificações residenciais. Então, os exercícios, os mecanismos todos estão construídos e voltados. Você vê que a Rua Chile hoje já tem uma outra cara. A Rua Chile hoje já passa por esse ar novo desse programa, com hotéis, com restaurantes. Há pouco, um novo restaurante foi instalado na Rua Chile. Novas edificações que foram, antigas edificações que foram retrofitadas. E a ideia é de justamente a gente poder fazer a Salvador que a gente pretende, que é Salvador para todos.
Eu pegando isso aí, eu abro participação para o ouvinte sempre aqui, e isso é função nossa também. Por exemplo, Mariana fala, pergunte por favor, existe ordenamento urbano em Salvador, torres sendo erguidas em ruas que não comportam mais trânsito? E aí eu vou, porque eu recebi uma denúncia também, é aquela rua da Associação Atlética da Bahia. Estão sendo construídos ali, se eu não me engano, mais de 400 apartamentos estúdios. Sem garagem. Garagens que não atendem. Como é que fica essa situação? Por exemplo, eu estou dando só como exemplo, tá? É uma rua que não tem capacidade nenhuma de estacionamento, por exemplo. E aí?
Cazé, todas essas licenças, elas estão dentro da lei. Eu conversava outro dia com um colega seu em uma outra entrevista que eu concedia e dizia o seguinte: diferente da iniciativa privada, em que se faz tudo dentro da lei, na coisa pública faz-se tudo seguindo a lei. Então, todas as licenças que são concedidas pelo órgão de concessão de licenças, que é a SEDU, é baseada na legislação vigente. Então, como eu falei mais cedo, você tem toda uma estratégia de apresentação de peças técnicas, mas efetivamente, depois que ela se transforma em lei, esse uso do solo vai ser baseado e lastreado nessa legislação. Então, seja nesse local em que a ouvinte fez a pergunta.
Mariana Trindade.
Ou que você aqui apresentou agora em relação à Associação Atlética. Os estudos são realizados. Existe uma legislação. E o que os nossos técnicos, técnicos esses que são de carreira, são servidores efetivos de 20, de 30, de 40 anos, servidores que conhecem muito da matéria e que estudam muito o que está dentro da nossa legislação. Então, o que nós podemos realizar, executar o que está ao nosso alcance, é efetivamente aplicar a lei e assim fazer as concessões daquilo que está devidamente regularizado. E assim nós procederemos.
Está dentro da lei, é isso?
Está dentro da legislação.
Então você pode autorizar a construção de um prédio com 600 apartamentos sem capacidade.
Se tiver dentro da legislação, você tem um RIT, você tem um estudo que é realizado também, você tem uma comissão que não é só SEDUR. Muitos dos nossos licenciamentos, eles passam, sobretudo quando há impacto de vizinhança, com Transalvador, com a CEMOB, com outros parceiros que fazem parte, que também são figuras técnicas dessas pastas. Não são invariavelmente homens e mulheres daquele momento, mas de uma história lastreada dentro do seu trabalho, à frente das suas gestões na Prefeitura de Salvador, que fazem essas análises técnicas para essas aprovações.
Bom, beleza, então. Estamos acabando já o programa. Expectativa da Copa, 2 de julho amanhã, me conta aí. Vamos falar de coisas mais amenas, digamos assim.
Eu não
assim.
Sei se você é bom de bola, eu sou perna de pau, então eu tive que entrar no movimento cedo. Quando eu fui na época da universidade, os amigos iam jogar bola, eu ia fazer militância estudantil, ia fazer aviso em sala de aula. Quando eu vinha nos programas com você, quando o Mário Kertz me abria espaço aqui para falar de manifestações, movimentações, então eu vou preferir falar. A Copa, é claro, todos nós vamos torcer pelo Brasil, estamos torcendo pelo Brasil. Eu fico assistindo, né? Eu tô com 50 agora, então a gente fica assistindo os vídeos antigos de Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, dá uma saudade, mas é claro que é uma renovação, é um time novo que precisa se consolidar, que precisa se apresentar ao mundo futebolístico, mas eu prefiro falar do nosso 2 de julho, que é nossa data magna, que é a verdadeira independência do Brasil que foi dada aqui na Bahia.
Rádio Povo. Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare o que você está fazendo. A partir de agora, entra no ar por esta emissora o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô. Eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamare de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
E as cartas não param de chegar. E olha que são de todas as partes do Brasil. Quem nos manda esta carta hoje é a dona Dominique Domingues Falcão. Essa carta, gente, vem lá das margens do Rio Araguaia, é da cidade de São Geraldo do Araguaia. Ela diz: Pai Guardião Oxóssi, eu sou uma ex-mulher doente e graças ao Senhor, uma ex-mulher de um alcoólatra. Gente, que título de carta lindo! Ex-mulher doente e ex-mulher de um alcoólatra. Então vamos à sua história. Ela diz: Pai Guardião Oxóssi, é com imenso prazer que estou à sua presença com esta humilde carta de um significado muito grande. Eu sou a mulher guardião que já procurou todas as pessoas que vieram a essa região, pessoas que eu pensava que sabiam de coisas, pessoas que residem aqui há muito tempo. Eu não queria acreditar em pessoas que eu não sabia de onde vinha, pessoas que eu desconhecia a sua procedência, e procurei pessoas que moram aqui na região. Fui a todas, cada uma me contava uma história diferente. O meu problema aumentava cada vez mais. Sentia dores em todo o meu corpo, uma dor muito grande em minhas costas, aquele cansaço no braço e as pernas inchadas. Às vezes chegava até a chorar de tantas dores. Médicos, tinha ido nos melhores e nada. Teve até um que me disse que meu problema não era para a medicina, e sim no campo espiritual. Mas guardei um Oxóssi. Eu estava cansada de tanto procurar pessoas que eu conhecia e nada de resolver o meu problema. Foi um dia que comecei a ouvir ao seu programa através da internet, através do aplicativo Palácio dos Orixás, lá nas rádios.net. Eu nunca tinha ouvido falar no Senhor, mas assim que comecei a ouvir o programa, gostei. Hoje sou ouvinte. Guardião, quando fui no seu canal no YouTube, logo me inscrevi. E hoje a maioria dos meus vizinhos também são ouvintes do seu programa. Muitos já lhe procuraram. Foi quando fui à sua presença, o Senhor me fez uma revelação através das águas e descobriu que tinha feito em cima de mim um trabalho e descobriu o que tinha em cima de mim. Um trabalho demoníaco. Era um trabalho de magia negra. E quando o Senhor me provou, por incrível que pareça, guardião Oxóssi, já tinha procurado muitas pessoas, já tinha ouvido falar, meu ouvido já estava cansado de escutar. Prova que era boa? Nada, nenhuma. Eu pensei depois que saí do Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Todos que eu procurei não me deram nenhuma prova. E ao procurar o Senhor me provou o que estava acontecendo. Voltei no Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Fiz o trabalho conforme o Senhor me falou. Paguei todo o material. Compareci todas as vezes. Fiz a trezena, fiz a oferta aos pretos velhos. E hoje, guardião Oxóssi, sou uma mulher completamente curada. O problema do meu marido, que bebia, pegava todos os tostões, gastava nos balcões dos botequins. Hoje, tudo que ele pega é somente para dentro de casa. Por isso, sou uma ex-mulher doente e uma ex-mulher de um alcoólatra. Sou ouvinte e consulente Dominique Domingues Falcão, da cidade de São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará.
A palavra amiga do guardião Oxóssi.
Minha querida Dominique Domingues Falcão, aí de São Geraldo do Araguaia, às margens do rio Araguaia, no estado do Pará. Minha querida, quem sabe, sabe. Apesar de eu não ser uma pessoa, filho aí desta cidade, pois sou de Codó, no estado do Maranhão, a minha meta de vida é passar 10, 15, 20 anos em cada cidade. Não vim para ficar. Eu vim para que os orixás curem as pessoas. Eu vim para realizar trabalhos através dos guias espirituais, através das entidades, para mostrar soluções, para combater essas pessoas que dizem saber e nada sabem. Graças a Deus, ao nosso Pai Oxalá, a minha mãe Iemanjá. Hoje, a senhora é mais uma pessoa que obteve a cura. É mais uma pessoa realizada. Não sente mais nenhuma dor pelo corpo. O marido, que era inveterado na cachaça, hoje é um verdadeiro pai de família. Eu sempre digo e sempre irei dizer: a cura, ela é feita através da sua fé. Ei, você que acha que deve primeiro mandar uma carta para o guardião Oxóssi ou para a cartomante Delamare para depois vir. Não mande não, estamos com mais de 10 mil cartas na fila de espera. Se você está precisando, não precisa nem marcar a consulta. Basta comparecer no dia e no local do atendimento aí na sua cidade. Quer fazer a consulta online? Então, ligue 759-9146-2008.
O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 4 em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 7, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 8, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 9,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Olá, gente, eu sou o seu amigo de todos os dias, Cláudio Maia. Hoje eu tenho em minhas mãos a carta do Eliomar Nogueira de Santana, do Araguaia, Pará. Quando o guardião Oxóssi atendeu o Eliomar, analisou e recorreu aos boiadeiros e disse:
jeito para um macheto,
jeito a, meu amigo boiadeiro, tu que guia teu gado pelas porteiras dos caminhos de Ogum, que passa por rios, sob sol e chuva com seu berrante, a anunciar tua chegada, com teu chicote em punho, hábil, com laço, e não deixa demanda criar. Ajuda-me, nesta hora, abra as porteiras de meus caminhos, traga no teu laço aqueles que me querem mal, que na tua chibata haja justiça de minha causa, que eu encontre em meus caminhos as soluções para os meus pedidos. Getrô, marumba, getrô, getrô, aboiadeiro.
Eita, homem que entende de Umbanda e Candomblé, gente. Olha o resultado aqui. Mais uma carta de agradecimento. Esta é do Eliomar, quando ele nos diz: Guardião Oxóssi, ano passado estava passando por sérios apuros financeiros, cheio de dívidas e com 3 empréstimos, já tentando fazer um quarto, quando resolvi então procurar o amigo Guardião Oxóssi, pois já conhecia as suas aptidões, principalmente sua influência junto aos orixás. Procurei o Guardião Oxóssi num sábado em que ele nos visitava aqui na região. Ele estava atendendo e tinha muita gente, e deixei para voltar mais tarde para poder ter mais um tempo com ele, para expor o meu problema e saber o que fazer e como fazer. Conversei longamente com ele naquela tarde, foi até a noite. Abri completamente meu coração e chorei bastante. Quando terminei, o amigo colocou as cartas e depois jogou os búzios e mandou que me preparasse para momentos difíceis, mas que seriam passageiros, rápidos. Mas eu teria que ter muita fé, pois ao final o bem triunfaria. Começamos por um tratamento espiritual ali mesmo. Uma semana depois, recebi a notícia da morte de um tio que eu tinha uma admiração muito grande. Até porque ele me ajudaram nos estudos quando dele precisei. 3 dias depois foi a morte do meu avô, meu segundo pai que tanto me amava. Esses, portanto, deveriam ser os momentos difíceis pelos quais passaria, conforme tinha previsto o Guardião Oxóssi. Eu dizia: meu Deus, será que ainda vem mais dor? Mas não. Parou por ali mesmo, pois no dia seguinte, muito antes de pensar em procurar um emprego, ainda me situando por onde iria começar, eis que toca o meu celular. Era de uma empresa, pois a moça do Recursos Humanos disse que havia tido uma indicação do meu nome por uma colega de trabalho, que também era consulente do Guardião Oxóssi, e simplesmente me convidara a iniciar imediatamente, pois uma vaga me esperava. Fiquei atônito, nem acreditei que era verdade, pois em menos de 1 mês, após a conversa que tive com o Guardião Oxóssi, já haviam acontecido as coisas ruins que ele previu, e as coisas boas que ele previu para depois da tempestade já estavam acontecendo. Hoje sou imensamente grato ao Guardião Oxóssi e profundamente reconhecido de seu poder de intercessão. Valeu, meu amigo, por mais essa vez, e saiba que aqui sempre estarei às ordens. Assinado, Eliomar Nogueira de Santana, do Araguaia, Pará. É, gente, difícil não é, mas bastante complicada a situação do consulente Eliomar. Mas como lhe fora recomendado que seria fundamental ter fé em primeiro lugar, ele venceu essa batalha. Um bom dia a todos e até o próximo programa, o Guardião das 7 Chaves. Tchau, pessoal.
Curada de câncer. Este é o título da carta de hoje. A carta da advogada Denise Cardoso Dias, da cidade de Casa Nova, na Bahia. 43 anos de idade, e em sua carta ela diz: Guardião Oxóssi, meu bom dia. É com imenso prazer que eu pego em minha caneta para te agradecer. E eu digo: me arrependo de não ter procurado o senhor antes. Antes de ir ao Ileaxé, Palácio dos Orixás, eu já tinha percorrido por todos os cantos. Fui em várias religiões, mas tudo era tempo perdido. Virei ateia, não acreditava em mais nada, não acreditava em mais ninguém. Até de Deus eu já estava duvidando da sua existência. Sofri muito. Sofri durante 8 anos com hemorragia e miomas no útero. Foi diagnosticado um tumor maligno e problemas na glândula tireoide. Estava com nódulos na garganta. Mesmo após uma cirurgia para a retirada dos miomas, as dores não cessavam. Tive que fazer uso de morfina para aliviar os sintomas. já tinha emagrecido demais, demais. Eu estava só o pó, pele e osso. Eu que era uma mulher que pesava 65 quilos, já tinha me entregado. Eu estava esperando só a Dona Morte vir me buscar. Eu já tinha desistido de viver. Mas graças a Deus eu não fui. Eu não fui aí no Ileaxé Palácio dos Orixás, mas a minha irmã Dilma foi. Foi ela quem levou uma peça de roupa e uma fotografia minha, e o senhor guardião Oxóssi descobriu que era a minha doença, que era um câncer mandado. Foi tirado de uma defunta e implantado em mim através de trabalhos maléficos. A minha irmã autorizou o senhor guardião Oxóssi a trabalhar. E aí eu fui recuperando meu peso aos poucos. Um belo dia, fui levado ao Ileaxé Palácio dos Orixás pela minha irmã. Eu me lembro que eu tinha muito preconceito em relação à Umbanda, mas eu estava apodrecendo por dentro. Sentia que a qualquer momento poderia morrer. Ao fim da consulta espiritual, o senhor guardião Oxóssi colocou as mãos em minha cabeça e disse:
cadê seu boiadeiro? Aonde ele...
Salve, boiadeiro! Salve a boiada! Salve a Virgem Maria! Salve esta morada! Salve a luz divina! Um rei lá na chapada! Salve a Santa Cruz! Salve a Virgem Imaculada! Sou boiadeiro da serra! Eu vim buscar minha boiada! Na mão direita, meu laço! Na mão esquerda, minha guiada! Não deixe meu boi fugir! Eu vou cantando na estrada! Laiaiá, laiaiá, lalauê! Getruá, meus boiadeiros!
Zinhazinha, já me vou! Galo cantou na serra!
Quando o guardião Oxóssi terminou o ponto, a hemorragia cessou. Depois de vários exames, foi constatado que o câncer no útero havia sumido. Denise recorda que o médico disse para guardar o exame, porque a história da sua vida, os nódulos na tireoide também sumiram. Sumiram após algumas semanas, fazendo a corrente de fé e proteção espiritual. É o que testemunha Denise Cardoso Dias, da cidade de Casa Nova, na Bahia. Meus amigos, minhas amigas, ouvintes do programa O Guardião das Sete Chaves, quem acredita vence, e você pode ser um vencedor, você pode ser uma vencedora. Procure imediatamente o guardião Oxóssi. Se você está em dúvida, passando por algum problema que acha que é normal, saia dessa. Vá direto ao Ileaxé Palácio dos Orixás ou entre em contato com o guardião Oxóssi. A própria cartomante de Lamar e de Iemanjá vai passar os contatos. E você, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza que o seu problema será resolvido aqui no Ileaxé Palácio dos Orixás. Grande abraço a todos, um bom dia e até o próximo encontro. Tchau, pessoal, tchau.
Meus amados e amadas, eu sou ela, a mãe da Lamar e de Iemanjá, e a Lorixá e terapeuta holística. Agende sua consulta comigo. Irei te ajudar em desbloqueios financeiros, no campo da saúde, no amor. Trago a pessoa amada de volta. Faço querer quem não quer. Minhas consultas são totalmente sigilosas. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Faça hoje mesmo. Eu estou te esperando. Ligue agora. 77-99971-9965 ou 75-99989-0055. Agende já sua consulta e resolva o seu mais difícil problema.
Você que é uma pessoa que tem problemas no seu corpo, já consultou com vários médicos, fez um, dois, três tratamentos diferentes, já perdeu a conta de todos os exames que você já fez, foi a vários hospitais e nada adiantou. Então venha falar com o guardião Oxóssi. A senhora ou senhor que está nos escutando e tem problemas relacionados com medo, síndrome de pânico, medo de dirigir, medo de estar no meio de festas com muitas pessoas, medo de ser traído, medo de ser assaltado, medo de morrer. Você que tem depressão profunda, tristeza, vontade de se matar, passa noites e noites em claro sem conseguir dormir, preocupado com sua vida, seu casamento, seu emprego, suas dívidas. Pare de sofrer. Acabe com este pesadelo em sua vida. Venha fazer uma consulta com quem vai ajudar a você a ser feliz. Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare, todos os dias com a força de Oxóssi e a proteção de Iemanjá.
Estamos apresentando programa O Guardião das Sete Chaves, a verdadeira solução para os seus problemas.
Hoje a carta é do Clodoaldo dos Santos, de Uberaba, Minas Gerais. Em sua carta ele diz: amigo Guardião Oxóssi, abraços. Perdi minha amada esposa, minha família, porque a trai. Fui um tremendo egoísta. Passamos separados quase 2 anos. Ela, com seu coração endurecido pela dor, não me perdoava. Difícil, vivi um dia após o outro, passei muito tempo procurando, deixei de procurá-la, pois cansei de ouvi-la me destratando. Dei razão a ela? Sim, eu errei demais. Éramos felizes, por 16 anos tivemos uma vida boa, com pequenos problemas que todo casal tem, mas vi que mesmo tendo sido um ótimo marido, o qual a família dela sempre me pintava de ouro para ela, aquele em quem as amigas dela a parabenizavam, não tive perdão. Culpei-a pela parte no início, depois vi que quando alguém não consegue perdoar, temos que respeitar. Isso é da alma, é do interior. Ela não me perdoava, eu não me perdoava por tê-la feito sofrer tanto. Rogava a Deus sempre para me perdoar. Clamava pelo seu perdão e me sentia tão triste. Sabia ser o preço que pagava por ter feito alguém sofrer tanto. Estou aqui dando esse testemunho de que Deus é justo. Não temos nada mais do que pedimos ou desejamos. Meu sofrimento naquela época foi reflexo daquilo que eu semeei. Eu colhi aquele sofrimento. Às vezes passava horas ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves pelo rádio. Alguns testemunhos de casais que reatavam ficavam muito feliz e com uma ponta de esperança que me tocava o coração. Porém, não me deixava contaminar mais pela esperança. Estava cansado daquilo. O amor que sentia pela minha ex era muito grande. Sentia-me o último dos últimos ao ver que em 16 anos de serviço bem prestado foram destruídos por apenas 3 meses. Mas algo bom estava preservado para mim. Aquela aprovação pela qual eu estava passando teria que ter um fim um dia. O melhor de tudo é que foi um verdadeiro final feliz. Um amigo, através da sua esposa, vendo-me desprezado, sem ânimo para nada, com a barba por fazer, aparência de um mendigo, um dia teve piedade da minha situação e me levaram ante a presença desse cidadão, que para mim hoje é tão importante quanto a minha família, pois me devolveu a alegria de viver e, consequentemente, a minha família de volta. Ele próprio constatou. Constatou através das cartas ter sido aquilo um trabalho dos grandes. Isso mesmo, um trabalho dos grandes. Feito por uma mulher por quem fui enfeitiçado, mas a máscara caiu depois dos trabalhos realizados no Ilê Axé Palácio dos Orixás, através da interferência do Guardião Oxóssi. Depois de feito tudo do jeito que foi determinado e na data certa, minha mulher e eu nos entendemos. Para se ter uma ideia, já estamos planejando uma criança para daqui a 1 ano e queríamos contar com o apadrinhamento desse homem, que foi fundamental na hora que mais precisamos de sua ajuda. Tive um sonho que essa criança seria do sexo masculino e que se chamaria Ricardo. Então, decidimos que se assim for, assim será. Muito obrigado, amigo de todas as horas, do seu fiel consulente, Clodoaldo Santana, de Uberaba, em Minas Gerais.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 4, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha.
ali duas ruas por trás do Absolar Hotel.
Dia 7, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's.
Dia 8,
em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 9,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ileaxé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia, uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Dá licença, minhas gostosas companhias, turminha boa, querida, maravilhosa.
A turma toda tá reunida aqui. Rádio Povo FM.
Acabei de chegar.
Emanuel Brito. Começa agora o programa Super Manhã.
Hoje é quarta-feira, 1 de julho de 2026. Se foi o primeiro semestre, né? Segundo semestre começando hoje, mês de julho começando hoje. Que Deus nos abençoe, nos traga um semestre de muita paz, muita saúde, muitas alegrias, né? Um julho assim abençoado. Ei, Senhor, muito obrigado, Pai. Que seja sempre assim. E essa alegria enorme entre nós, eu e esse público maravilhoso aqui, através da Povo de Feira de Santana, Sistema Paz de Comunicação, ok? Obrigado, Senhor, por mais um dia ao lado desses amigos maravilhosos e lindos. 9h31. Vamos começar a supermanhã desta quarta, vamos? Do mês de julho, vamos? Vamos tentar esquecer as coisas ruins que lá se foram. Só pensar em boas, tá? Então vem comigo.
Tente esquecer, se possível, os dias e as noites que a gente viveu. Tente esquecer que fiz parte das coisas marcantes que a vida lhe deu. Tente esquecer tantas noites passadas, seu corpo em meus braços, palavras marcadas, os beijos molhados de pranto e de riso, de tudo que fomos nós dois. Tente esquecer nossos planos, anos de amor, tanta coisa em comum. Tente esquecer da paixão incontida, das voltas em que a vida envolveu cada um. Tente esquecer de buscar por nós dois, cada vez que encontrar novo caso de amor. Tente esquecer de você que um dia me amou.
Povo FM.
Tente esquecer de buscar